Ouvinte acompanha as várias notícias do novo governo, as críticas, mas todo mundo está preocupado mesmo é com o bolso, com a economia. Será que agora vai? Será que as mudanças vão ser efetivas? Vão ser a médio, a longo prazo ou a longuíssimo prazo? Quando será que o consumidor, o cidadão, vai começar a sentir estas mudanças? Se é que elas estão realmente acontecendo. Pedro Raff Vartanian é um professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vai nos ajudar aqui, não fazer uma análise muito aprofundada, porque isso demandaria muito tempo, mas pelo menos para a gente bater um papo a respeito da atual situação econômica. Afinal, as notícias que nós demos aqui na CBN Campinas foram de demissões, muitos problemas econômicos, alto elevado nos preços dos serviços, dos produtos. Professor Pedro, o cenário não é bom, não. Uma boa tarde.
Boa tarde.
O cenário, ele tem muitas más notícias relacionadas à economia. Essa recém-impostada equipe econômica, o que a gente pode esperar dela, ou pelo menos essas primeiras movimentações para o senhor, são positivas ou negativas?
A nova equipe econômica gera uma expectativa positiva na economia, embora o caminho até a recuperação total, o retorno do crescimento, o fim da inflação, seja relativamente longo. Então, os membros que foram escolhidos têm a difícil missão de recuperar uma série de problemas de ordem macroeconômica, como a inflação, o aumento dos preços, o problema fiscal, que é o excesso de gastos do governo, e a restauração da confiança na economia. Porque o que nós temos hoje é uma desconfiança em relação ao crescimento, que afeta a decisão dos empresários de investir, de ampliar os negócios, e isso acaba impactando o desemprego, os preços que subiram muito, e afetam, portanto, o nosso dia a dia.
Muita gente tem colocado na figura de Henrique Meirelles a grande responsabilidade para essa mudança tão necessária. O senhor acha que é possível, só pelo perfil, uma pessoa com um cargo como o dele conseguir fazer modificações tão profundas ou que sejam pelo menos efetivas em pouco tempo?
A expectativa em relação ao Henrique Meirelles é que ele tem tanto capacidade técnica quanto política em termos de articulação. É claro que sozinho, só a pessoa dele por si só não resolve o problema econômico. Mas a capacidade de comunicação, articulação e o próprio histórico, e foi bem sucedido na presidência do Banco Central, nós tivemos um período de baixa inflação combinado com alto crescimento, isso acaba reforçando a expectativa e a credibilidade de que ele, de forma conjunta com a equipe e também, obviamente, com o Congresso Nacional, que terá que apoiar algumas medidas que serão difíceis para a sociedade, para a economia brasileira, pelo menos no curto prazo, é capaz, sim, que ele consiga reverter esse quadro negativo que nós estamos vendo, vivendo e sentindo no nosso dia a dia.
A reclamação comum dos empresários, eu tenho ouvido ao longo dos últimos anos, é sempre de que existem muitos impostos, hoje para uma empresa, por exemplo, manter um funcionário fica muito caro, mas eu também já ouvi dizer que estas ponderações e reclamações da indústria, principalmente, elas não são tão acertadas porque, na verdade, é a taxa de juros que mais impacta a vida da economia brasileira. O senhor vê dessa forma ou o senhor acha que não?
Olha, eu apontaria as duas questões como problemáticas no Brasil. Então, quando nós comparamos a carga tributária não só sobre o custo do trabalho, mas também sobre a atividade empresarial, a carga tributária brasileira é elevada e é principalmente elevada quando nós comparamos o retorno desse tributo que é recolhido sobre a sociedade. Então, de fato, os empresários, o setor empresarial paga muitos impostos, mas, por outro lado, a taxa de juros também penaliza atividade empresarial, já que para expandir um negócio é preciso de capital, de recursos, de empréstimos, e o custo desse capital afeta a lucratividade final. Então, eu aponto os dois fatores como prejudiciais ao ambiente de negócios no Brasil. A elevada carga de impostos, que recai não só sobre os empresários, mas também sobre as famílias. Nós, como consumidores, pagamos muitos impostos e o retorno desse imposto para a sociedade não se dá da forma como deveria acontecer com uma saúde, com um sistema de saúde de boa qualidade, um sistema educacional de boa qualidade e por aí vai. Da mesma forma, a taxa de juros também prejudica. Apesar de que, nos últimos anos, nós tivemos uma taxa de juros para os nossos padrões baixa, mas isso não foi suficiente para acelerar o investimento dos empresários. Tanto é que parte dos problemas de inflação que nós atravessamos, especialmente no último ano, e ainda estamos lidando, vem justamente de uma taxa de juros que ficou excessivamente baixa por um tempo muito prolongado.
Pois é, existe uma resistência, pelo menos que o ministro está demonstrando, de implantar a CPMF. Mas também já se fala que então esse valor que precisa ser arrecadado poderia estar embutido em outros impostos ou no aumento da alíquota, por exemplo, da contribuição sobre os combustíveis. Ou seja, não tem outra forma, será, nessa equação de matemática, de economia, que não seja lá no finalzinho dessa conta atingir o próprio bolso do brasileiro, do consumidor, de nós aqui também da região de Campinas?
Essa equação é perversa para a sociedade. Então, há um consenso de que o problema fiscal do governo, então os gastos do governo estão muito maiores do que a arrecadação, e isso é um problema para a economia. Esse problema é um dos principais responsáveis pela recessão pela qual nós estamos passando. Então, a economia brasileira não vai voltar a crescer enquanto esse desequilíbrio entre o que o governo arrecada e o que ele gasta não for resolvido, ou pelo menos enquanto não houver a sinalização da resolução desse problema. Aí nós temos duas soluções. Uma delas seria o governo promover um forte corte nos gastos, aí ele consegue reequilibrar a equação, e o outro é aumentar os impostos. O corte dos gastos seria menos traumático para a sociedade, porque não envolve aumento de impostos, não prejudica a população de uma forma geral. Mas do lado do corte, há uma rigidez que impede a desvinculação de alguns gastos. Então, o orçamento prevê que parte da arrecadação dos impostos deve ser direcionada à saúde, a outra parte é a educação. Além disso, por características que não são exclusivamente brasileiras, o funcionalismo público tem estabilidade, então também não é possível cortar gastos demitindo os servidores públicos. Apenas os que foram nomeados no Ministério, que representam uma pequena parcela do gasto público. O ideal seria o corte de gastos, mas o corte de gastos não é possível, ele vai ser realizado, mas vai resolver apenas parcialmente o problema do desequilíbrio. Então, inevitavelmente, nós teremos, pelo menos no curto prazo, talvez de forma temporária, até a economia se recuperar, nós teremos um aumento de impostos. Pode ser um aumento da CID, que vai encarecer o combustível, se bem que o preço do petróleo vem caindo no mercado internacional, então isso vai ser compensado de alguma forma. Pode ser por meio de um aumento da CPMF e provavelmente nós teremos ainda aumento em outros dos impostos. Os contribuintes, nós não gostamos de pagar mais impostos, mas infelizmente, dada a crise econômica que nós temos, é praticamente a única alternativa que nos resta para que o Brasil possa recuperar o caminho do crescimento. Em caso contrário, a economia brasileira vai demorar muito mais a sair dessa recessão.
O próprio presidente interino, ao fazer o seu primeiro discurso, disse que o caminho é trabalhar e que a geração de empregos é o que faria essa balança se reequilibrar. O senhor vê desta forma também?
Eu vejo desde que ocorra a restauração da confiança na economia. No contexto atual, em que o governo gasta muito mais do que arrecada, nenhum empresário vai se arriscar a ampliar a produção, construir uma nova fábrica, porque nesse cenário de desequilíbrio das contas públicas, o mais provável que aconteça, caso nada seja feito, é que a taxa de juros aumente ainda mais. E aí o cálculo simples do empresário é o seguinte: eu não vou arriscar capital, tempo, para desenvolver um novo negócio, se pode ser mais fácil aplicar o meu dinheiro no mercado financeiro e ganhar com a taxa de juros. Além disso, mesmo que o empresário não pense em ganhar com a taxa de juros, é um certo risco abrir um novo negócio, porque se a taxa de juros subir ainda mais, então muito provavelmente os consumidores irão comprar cada vez menos, porque eles não terão acesso a financiamento, a crédito, etc. E isso praticamente inibe a ampliação da produção. Então, claro, a geração de empregos é importante para a recuperação econômica, mas essa geração só vai acontecer a partir do momento que a confiança for restaurada sobre o futuro da economia brasileira.
É, mesmo porque a gente falou da região metropolitana de Campinas, e o índice que foi nos mostrado pelo Caged é o pior de desemprego dos últimos 13 anos. O saldo foi de 51.168 trabalhadores na região metropolitana que perderam o trabalho no último ano. Esses foram os números, inclusive, divulgados pela própria CBN aqui, através dos dados do Caged, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas. A construção civil, que era aquela área que a gente sempre noticiava que tinha muitas contratações, foi a que demitiu mais de 5 mil pessoas. Deste montante todo aí, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, segundo a Associação Comercial. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor falaria em meses ou em 1, 2 anos, a gente vai realmente começar a respirar de novo, professor?
No cenário de crise, de fato, tanto a indústria quanto a construção civil perderam muitos postos de trabalho e a tendência é que, infelizmente, nos próximos meses, nós ainda deveremos ter uma piora antes de que as coisas comecem a melhorar, especialmente com relação ao desemprego. Então, a taxa de desemprego ainda vai subir, Campinas, região, e nós podemos até pensar em termos do Brasil. Mas as expectativas de que, especialmente a partir do fim do ano e com mais força no ano que vem, a economia não vai se recuperar plenamente, mas nós começaremos a ter o início de um processo de recuperação gradual. Parte dessa recuperação já pode ser observada com o início da tendência de queda da inflação. Então, os economistas alertam para os riscos de não controlar a inflação, porque há alguns anos atrás, o Brasil se descuidou um pouco da inflação, a inflação subiu demais, quando a inflação aumenta, o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros e isso gera um aumento do desemprego. O único aspecto benéfico para a economia que o aumento do desemprego causa é que o aumento do desemprego faz com que os salários parem de subir e isso também contribui para a queda da inflação. Então é um efeito ruim, o aumento do desemprego, mas em parte o aumento do desemprego contribui para a recuperação da economia. Então, a partir do segundo semestre, especialmente, a inflação começa a cair. O Banco Central poderá, no fim do ano, reduzir a taxa de juros e, com o ajuste fiscal, por esse caminho difícil de aumento de impostos, a economia brasileira começa um processo de recuperação já a partir do ano que vem.
Professor, quero agradecer a sua participação aqui e espero ter boas notícias, então, pela frente. Obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.
Falei com o professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Pedro Raff Vertanian, que, na opinião dele, está dizendo o seguinte: ainda vai piorar, para depois a gente ver melhora na situação econômica.